Please turn with me to the prophet Habakkuk. Habakkuk, chapter 3.
Abra comigo no livro do profeta Habakkuk, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Meu título essa manhã é Em Louvor da Fé. Ou o louvor da fé, poderíamos dizer, através do profeta Habakkuk. Eu sei que não é um profeta familiar ou popular, ou um livro que lemos com frequência ou ouvimos pregações, mas essa é uma profecia maravilhosa. Falamos com frequência de antecessores, por exemplo, João Batista é chamado o antecessor do Nosso Senhor, mas eu acredito que Habakkuk é o principal processor, John Wycliffe, John Huss, Martin Luther, Calvin, também são chamados de processores, mas Habakkuk é o maior, o principal, do velho processor do Velho Testamento, falando da fé. Habakkuk foi escrito 600 anos antes de Cristo. Eu acredito que sua mensagem, suas instruções, ainda são para nós nos dias de hoje. E o profeta fala alto. Suas instruções são para o nosso, para a nossa falta espiritual. Ele exercita seu ministério no fim do reinado de Oséias. Oséias foi um dos bons reis. Existiram reis maus também, mas Oséias foi um bom rei. Então, ele reinou no início dessa época. Como eu disse antes, existiram reis ruins que foram colocados no trono. Existiu um que foi colocado pelo egípcio faraó. Essa foi a época quando Habakkuk exercitou seu ministério. Só para te dar um pouco de história, foi um tempo similar com a época de Jeremias, Ezequiel, Daniel, essa época. Mas quando lemos Habakkuk, contém um dos mais familiares versículos muito conhecidos, que são referidos no Novo Testamento. Uma das referências principais, que é muito conhecida, é tirada de Habakkuk, capítulo 2, versículo 4. E eu acredito, pessoalmente, que, assim, esse é um dos versículos favoritos de Paulo. O justo viverá por fé. E nós vemos isso pelas suas cartas e pregações. Habakkuk, versículo 4, é referido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 1, Galatos, capítulo 1, e em outro livro também. Então, isso nos fala que esse é um grande profeta. Eu não posso passar muito tempo explicando esse início, mas ele é o único entre todos os profetas menores, ou mesmo entre todos os profetas, que é dado esse título como uma subscrição do início. Habacuque 1:1, ele é mencionado como um profeta. O peso que viu o profeta Habacuque. E vemos também uma oração de Habacuque, o profeta. Então, temos a posição e o ministério desse grande homem. Ele é um profeta, essa é sua identidade. A identidade é dada a ele para nos falar que tipo de profecia ele colocará diante de nós. E a mesma subscrição. O fardo que Habacuque tem. Isso não é dado para nenhum dos menores profetas. E ele é o oitavo entre esses profetas menores que são citados na Bíblia. Não sabemos muito sobre Habacuque, só o que é dito aqui nesses três capítulos. Mas o nome Habacuque, o significado, quer dizer aquele que abraça. E abraçar. E esse nome descreve a nós que tipo de amor profundo ele tinha com o seu Senhor. Por favor, nunca leia Habacuque, e explicaremos isso neste estudo, sua profecia essa manhã. Nunca pense que esse é um profeta qualquer. Ou porque ele era um profeta que estava questionando Deus. Ele era corajoso, sim. Ele era ousado até, mas ele não era um profeta, que duvidava. Seu nome já expressa o amor que ele tinha pelo Senhor. Talvez, provavelmente, ele fosse um Levi. E talvez também um membro do templo, em Salmo 7, é falado do templo, e eu digo talvez, eu não diria isso com certeza, que ele é com certeza um membro desse templo, mas no capítulo 3 é uma oração de Habacuc, que fala de um instrumento, e a última palavra, a última expressão do capítulo 3, para o maior cantor, com o meu instrumento. Então, poderíamos considerar que Habacuque estava envolvido com o templo. Mas agora, a sua mensagem, a mensagem de Habacuque, poderia ser resumida em três partes. Em primeiro lugar, Habacuque fala com a gente da compaixão de Deus. Habacuque fala também da invasão, do julgamento. Deus vai executar julgamento. Em seu caso, ele está falando do julgamento exercitado por Deus através dos de Babilônia. E isso é falado certamente. E em terceiro lugar, ou pelos caldeus também. Em terceiro lugar, ele fala da importância de caminhar com fé. E eu acredito que o mais que eu leio, 10 minutos é o suficiente para ler Habacuque, mas quanto mais você ler, você verá que é um livro para crentes, que é para um livro para ateístas também, aqueles que questionam Deus, porque isso acontece. Porque se Deus existe, porque existe sofrimento no mundo, porque eu perdi meu filho, porque eu perdi meu trabalho. E tantas perguntas os ateístas fazem, Habacuque traz as respostas. Mas também é um livro bom para ser lido pelos pessimistas. Então, um livro para crentes, um livro para os ateístas e também os livros para os pessimistas. Então, dá tantas respostas para nossa vida espiritual. Então, é um livro que encontramos Deus em diálogo com o seu povo. Mas, por favor, não erre. Deus gosta de dialogar conosco, mas ele não faz nenhuma sugestão. Não faz nenhuma sugestão. Temos que nos entregar, temos que obedecer suas palavras, seus comandos. Ele entende, sabe o que sentimos, passamos. Julgamento será atrasado, mas não se preocupe, acontecerá. Não é esse um grande encorajamento para nós quando vemos o que está acontecendo com esse mundo? Ah, Senhor, quanto tempo! O julgamento será atrasado, mas não se preocupe, ele acontecerá. O Deus da nossa salvação vai prevalecer nesta guerra, nesta terra. Então, ao explicar o louvor da fé hoje, existem esses dois versículos para considerar e dizer como a fé deve ser louvada, como deve prevalecer na vida do crente. Mas antes de fazer isso, é importante também olhar para Habacuque em três outros aspectos. Capítulo 1, temos uma lamentação. Capítulo 2, temos três visões dadas a nós e dada a Habacuque também. E capítulo 3, temos uma oração que conclui. Então, lamentação, visões e se conclui em oração. É assim que o profeta coloca a sua profecia tão bonita. Então, olhamos para a primeira, que é a lamentação. Como que ela é colocada diante de nós? Então, Habacuque está aqui falando da justiça, dizendo que a maldade está em todo lugar. Nós vemos isso no mundo de hoje, mesmo agora que como a injustiça, a maldade prevalece. O fraco está jubilante, feliz. Eles pensam, aqueles que não são crentes, eles acham que eles estão mais felizes mesmo do que os crentes. E a palavra de Deus é ignorada, é caçoada, é rejeitada. Em Habacuque, capítulo 1, versículo 2 a 4, também vemos que a lei do Deus, lei de Deus, ó, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Então, o ímpio está bem, está se dando bem na vida, o ímpio está feliz, e o profeta está perplexo, Habacuque está perplexo, confuso. Por que que o ímpio está se dando bem, prosperando? Por que é isso? Eu tenho certeza que talvez você não faça essas perguntas abertamente, mas entre os nossos corações nós questionamos, nós dizemos as mesmas coisas, mas veremos os exemplos dessas tais questões neste estudo da manhã. Então, Habacuque está perplexo. Ele diz: onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus? Onde está o grande Deus que reina? Onde está o grande Deus que é dono deste universo? Então Habacuque clama. E ele diz: ó Senhor, quanto tempo? Bom, existem duas questões principais aqui que Habacuque dará. Não tem menos que 15 questões em Habacuque, mas tem duas que são as principais. Se eu pudesse resumi-las em duas palavras. A primeira é quanto tempo? E a segunda é quando? E essas são questões que nós fazemos diariamente. Por que que os crentes sofrem? Porque o povo de Deus é perseguido? Por que que isso está acontecendo com aqueles que nós amamos? Por que que Deus não está intervindo neste mundo? Por que que ele não traz um fim ao sofrimento de tantas pessoas? Mas o profeta faz essas perguntas e Deus inspira essas perguntas. Deus não está contra nossas perguntas, queridos irmãos e irmãs. Não, ele não está contra elas. E essas questões são tão comuns na palavra de Deus em Salmo 13. Salmo 13 É um salmo cheio de questões. Davi, ele está fazendo tantas perguntas lá. Em Salmo 37, a mesma ideia, tantas perguntas. Em Salmo 73, um salmo muito clássico, tantas perguntas. Por que que isso está acontecendo? Por que que o ímpio prospera? Jeremias capítulo 12, as mesmas perguntas você encontra. Quanto tempo e por que, Senhor? Então o profeta está colocando, derramando o seu coração diante do Senhor. E não só isso. Deus, ele deve uma resposta para nós. Sim, quando fazemos uma pergunta, Deus, ele não está em dívida com nós. Ele não deve resposta para nenhum de nós. E é por isso, quando você lê Habacuque, ele não está buscando uma explicação, mas Deus está chamando sua atenção com sua intervenção. Meus irmãos e irmãs, não estamos buscando uma explicação de Deus. Por quê? Porque a explicação é nos dada no livro de Deus. Porque esse mundo é como é. Porque as coisas estão dando errado da maneira que elas estão indo. A palavra de Deus, 66 livros para nos dar essa explicação. Mas temos a explicação dada para nós no livro de Deus. Mas o que estamos esperando? Olhe. Como Deus intervém todos os dias na sua vida, na vida da igreja e na vida desse mundo. Então, não busque uma explicação, mas busque a intervenção de Deus na vida deste mundo, porque as coisas são do jeito que elas são. Questionamos seu amor, questionamos seus propósitos, questionamos sua sabedoria. Será que ele ouve nossa oração? É Deus grande? Porque sofrimento, e acredite-me, nenhum outro livro nos dá resposta para os problemas da vida como esse dá. Você poderia fazer um estudo religioso, você poderia estudar toda a religião, tudo que é chamado religião nesse mundo, só a Bíblia nos dá uma resposta. Por que que eu ou você estamos nos comportando desse jeito, nos condutando desse jeito. Porque isso está acontecendo aqui, porque acontece lá. A Bíblia nos dá a resposta. Então, essa é a lamentação que encontramos aqui com Habacuc. E aqui Deus dá uma resposta, mas não a resposta que ele esperava. E a maioria das vezes, quando oramos para o Senhor, nós decidimos o que queremos. Ah, Senhor, estamos orando sobre isso. E é assim exatamente o que queremos que aconteça. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que nós planejamos, nós sentimos que Deus não intervém. Mas quando olhamos claramente sua intervenção em nossa vida, vemos que Deus respondeu nossa oração. Então, não busque uma explicação, mas busque a intervenção de Deus na sua própria vida. Então, a resposta é dada para Habacuque. Que a maldade feita para o povo de Deus não ficará, não permanecerá sem punição. Mas isso é muito importante. Mas antes disso, Deus dá uma resposta para Habacuque. Julgamento deve iniciar-se na casa de Deus. Julgamento deve começar com a igreja, com os crentes. Crentes devem mudar. Crentes devem ser examinados, disciplinados pelo Senhor. É isso que Habacuque tem que aprender. O ímpio vai ser julgado, mas em primeiro lugar, Deus, para ele poder julgar o ímpio, ele vai como se ressuscitar os babilônios, os caldeus, e eles virão, e eles vão castigar o seu próprio povo, o povo de Deus. Então, Habacuque, capítulo 1, versículo 6 a 9, ele dá a resposta por Deus que o castigo virá, será terrível, mas que como ele trará os babilônios. E sabemos que, pela história, que de quando Jerusalém era invadido e como que 560 anos antes de Cristo, e como o povo de Deus seria levados cativos. A palavra de Deus sempre acontecerá. E é por isso, em capítulo 2, se eu pudesse só mostrar aqui, quando ele diz, não se preocupe. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 a 4. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim, o que Deus falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, se tardará, como diz aqui, mas acontecerá. Então, Habacuc, ele roga essa paciência para esperar no Senhor. Mas quando Deus disse ao profeta que ele vai castigar o povo de Deus através dos caldeus. E acredite-me, quando você lê a palavra de Deus, os caldeus, os babilônios, eles foram e eram extremamente cruéis. Eles estavam cortando cabeças, cortando dedos. Eles não tinham emoção. Eles eram extremamente cruéis com a maneira que eles estavam lidando com outras nações. E isso é muito claro em capítulo 1, versículos 6 a 13. A crueldade. Eles eram como animais na vida dos caldeus. E seu deuses era seu poder. O único Deus que ele conhecia era o que eles. Era o seu poder. Era o seu o Deus. O que eles conseguiam fazer, completar, alcançar. Aqui nós lemos no versículo 11. Seguirá o poder ao seu Deus, atribuindo esse seu poder ao seu Deus. E quando Deus disse ao Habacuque que ele vai castigar o seu povo pelos caldeus, e ele pensa, como isso pode acontecer? O Senhor, o Santo, o Puro. Versículo 12. Habacuque expressa a natureza, o caráter de Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos. Não é isso maravilhoso? Mesmo que o julgamento virá no povo de Deus, Habacuque ainda pode dizer: o Senhor, meu Deus, e nós não morreremos. Então, mesmo no meio de angústia, existe esperança para os crentes. Não morreremos. Não morreremos. Esse mundo passará. O corpo morrerá, claro. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que vive em relacionamento, em comunhão com Deus vivo, é eterno. Então podemos confiar no Senhor. Podemos confiar na maneira dele lidar conosco. E Habacuque confessa que Jeová é o seu Deus. E o Senhor deu essa resposta em Habacuque 2, versículo 4. O justo viverá por fé. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Não viverá por boas obras. Outras religiões promovem boas obras, mas não somos salvos através da fé. Esse é o dom de Deus, é dado por Deus. Os caldeus serão destruídos, não existirão mais. Deus os julgará. E se você ler, estudar toda a história, os caldeus não existiam mais, os assírios não existiam mais, os babilônios não mais, os persas também não, os romanos, o Império Romano também não, os gregos, aquele grande império grego também não existia mais. Não é maravilhoso? Não é um sinal que Deus sempre cumprirá a sua promessa, sempre cumprirá todas as suas promessas? aqueles grandes impérios. Egito, onde está Egito nos dias de hoje? Aquele grande poder, império, se foi. Por quê? Porque Deus disse: todos os nossos inimigos serão derrotados. E essa é outra mensagem que Deus nos dá através da sua palavra. Mas mostrando que Deus julgará nossos inimigos. No capítulo 2, eu gostaria muito de ter tempo para mostrar, mas existem 5 maldições que acontecerão. E Deus, ele vai acabar com essas maldições, com todos os inimigos. Ele vingará. E esses woes, esses 5 woes que tem, estarão em cada inimigo. Eles são listados para nós. Capítulo 2, versículos 5 ao 20. E eles se resumem tudo que esse mundo faz. O orgulho, o escândalo, a glória, a desonestia, o amor pelo ganho, se grandezear, a hipocrisia, bebedice. Todas essas coisas são mencionadas. E Deus diz: uou para essas coisas, uou para o orgulhoso, uou para aqueles que estão buscando se autograndecer na frente de outros, uou para aqueles que vivem uma vida hipócrita, uou para aqueles que olham que seus deuses são sua barriga, ou aqueles que fazem seus irmãos ou irmãs beberem ou estarem fora de si, mas uou também para aqueles que estão acabando com a mente de outras pessoas, tirando, como se estivesse tirando Deus de suas mentes, aqueles que são ateístas. Deus é escrito na consciência, no coração, na mente de todos, mas eles estão fazendo as pessoas beberem das suas instruções, dos seus ensinos, tirando pessoas de Deus. E todas essas pessoas serão julgadas pelo Senhor Jesus Cristo, como o capítulo 2, versículo 5 ao 20, nos fala que este mundo prestará conta diante de Deus. Eu estou dizendo essas coisas, não acredite que, não ache que eu estou falando de uma forma errada. É com muita compaixão que eu digo tudo isso. Se existe alguém em nosso meio nessa manhã, eu sei que esse é um culto de ensino, mas se você não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não tem nada. Talvez você tenha tudo, material, toda a tecnologia, tudo que você precisa, mas algo está faltando sem o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós clamamos para que homens e mulheres busquem o Senhor Jesus Cristo e tenham perdão dessas coisas. Mas agora, meu maior foco ao continuar é voltar para esses versículos. Versículos 16 ao 19, no capítulo 3. Quando Habacuque ouviu que Deus julgaria esse mundo pelos babilônios, olhe como ele se sentiu. Olhe. Versículo 16, capítulo 3. Ouvindo-o eu, meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim no dia da angústia. Esse homem não estava vivendo numa ponte alta, ou alguém que não sentia. Era uma pessoa comum, que tinha medo, sentia. Diz: ah, queridos amigos, o homem de fé, um homem que teme, um homem que tem medo. Eu não sei se você ouviu ou encontrou pastores ou aqueles que ensinam a Bíblia. Eles não vivem nesse mundo. Eles estão nos falando: está tudo bem, não tema, não precisamos temer. Mas existe temor, essa é a realidade na vida de cada um de nós. Você teme? Eu temo tanto. Eu não poderia te falar o quanto, mas essa é a realidade. Quando Habacuque ouviu o que ia acontecer, todo o seu ser estava de cabeça para baixo. Meus irmãos e irmãs, nossos temores são reais. Paulo podia dizer em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, quando estávamos indo para Macedônia, nossa carne não tinha descanso, mas estávamos tribulados em todos os lados. Por fora estávamos lutando, por dentro temíamos. Esse é um dos maiores apóstolos, mas ele também teme. E ele podia mencionar isso. Falta segurança, porque vemos o quão pequena é a nossa fé, mas não vemos quão grande é Deus. Será que eu posso encorajar qualquer um de nós que tem esse problema da certeza? Não olhe para quão pequena é a nossa fé, porque nossa fé sempre será pequena, mas temos aquela promessa que, mesmo que é pequena, como uma semente de mostarda, que é uma das menores, os problemas não vão ser fardo para nós, porque temos Deus. É por isso que o Senhor rogou, disse em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9: coloque todos os seus cuidados, que derramássemos todas as nossas preocupações para Ele, porque Ele se preocupa com nós. Então, o homem da fé é um homem que teme também. O profeta nos mostra que ele é um ser humano. E nosso Senhor, tenho certeza que vocês se lembram, no jardim de Getsemane, como o Senhor Jesus Cristo expressa o seu medo, o seu temor. Ele era humano. Deus, 100%. Ser humano, 100%. Mas como homem, naquele jardim, sabendo que ele ia encarar a cruz, aquela morte inexpressível, aquela agonia, ele podia dizer, ele podia expressar quantas preocupações ele tinha. Ele não estava exagerando, mas ele expressa seus medos, temor, quando ele vai na cruz do Calvário. Lembramos-nos de Pedro, quando o Senhor disse a ele: venha no mar. E ele estava caminhando, mas ele estava afundando. E quando ele estava afundando, ele tinha tanto medo que ele clamou: Senhor, salva-me. E nós lembramos John e James. João e Tiago, quando eles viram a transfiguração, em Mateus 17, Lucas 9, eles estavam perplexos, com medo. Quando João, o apóstolo, em Apocalipse, capítulo 1, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo, o que acontece com ele? Ele caiu como morto. Essas são pessoas reais. Elas expressam seu temor. Moisés, quando ele caiu também diante de Deus. Davi, quando caiu. Josué também. O justo viverá pela fé, mas o homem da fé é um homem que teme. Queridos amigos, Habacuque diz: quando eu vi que os caldeus viam, ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim no dia da angústia. Descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Então o Senhor estará com o seu povo e buscamos este conforto nele. Bem-aventurado é Deus, o Pai de Senhor Jesus Cristo, o Deus de todo conforto, o Deus da misericórdia, Deus que nos conforta em todas as tribulações, que possamos poder confortá-los, aqueles que estão angustiados. Nós somos conformados por Deus. Tribulações acontecem, sim, isso nos dá experiência. Então, a maneira que nós comportamos, Deus também nos dará conforto para que possamos confortar outras pessoas. Alguém que nunca expressou certas coisas nunca poderão te dar conselho, mas Deus nos coloca nessas angústias, problemas. Nos tornamos instrumentos para outras pessoas, para confortar outras pessoas em suas tribulações. Mas olha aqui no versículo 17 agora. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. E acredite, essa é uma sociedade onde existiam fazendeiros, pastores, quando eu li esse versículo, mesmo essa manhã antes de vir à igreja. Se todas as coisas boas, toda a modernidade, algumas pessoas não conseguem viver uma hora sem internet. Nem uma hora. Nem uma hora sem seu telefone, nem uma hora sem seu computador, nem uma hora sem a tecnologia ou sem a luz. Se você reclama sobre as ruas na Inglaterra, talvez você reclame um minuto de quando a eletricidade é cortada, ou se você reclama da comida, de taxas que você paga. Ah, a gente não dá valor para essas coisas. Acredite-me, existem lugares que você nem falaria das suas. Você tem que encontrar seu caminho. Eu tenho um amigo. Me perdoe, eu nunca falo de meus problemas pessoais, mas eu tenho um amigo que veio me visitar na África. Ele é daqui da Inglaterra. E ele quase perdeu sua vida lá. Ele comeu algo errado. Eu ainda consigo me lembrar do seu rosto. Ele pensou que esse era o último dia. Ele pensou que a sua vida chegou ao fim. Ele disse: "Por favor, diga à minha mulher que eu a amo. Fale para ela que ela cuide bem das crianças." Mas o Senhor, em sua misericórdia, o salvou. Ele podia ter perdido sua vida lá. Mas quando ele voltou para a Inglaterra, a primeira coisa que ele disse para sua família. Isso aconteceu desde 2005. Ele continua me falando: "Se eu encontrar alguém que é orgulhoso na Inglaterra, eu vou perguntar. Vá para esse lugar da África que eu fui, Timbuktu. É uma experiência humilde, por causa das ruas, por causa da comida, por causa da má nutrição, da pobreza, por causa da falta de tudo. Mesmo se você tem o dinheiro, mas o que comprar não está lá." Bom, eu fecho o parágrafo. Mas todas as coisas que temos nos dias de hoje, toda a luxúria, se elas fossem tiradas de nós por uma hora, como reagiríamos? Mas esse povo perderiam tudo. Tudo. E amamos a Deus por quem Ele é, ou porque Ele é, ou porque temos dele. É o que Satanás disse a Jó. Ele te ama, não porque ele te ama, ele te ama porque ele pode ter de você, de ti. E muitas vezes, muitos crentes veem Deus como um servo. Senhor, me dê sucesso. Senhor, eu tenho um exame. Senhor, eu estou buscando um trabalho. Preciso de uma casa maior. Providencia-me como um servo. Faça, faça, faça. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor. Nós somos os servos. Ele é o Senhor. Então você pode ver, eles perderam tudo. Eu sei que o meu tempo está quase acabando. Versículo 18. Eu poderia dizer mais, mas não há tempo. Mas falando Joe, capítulo 1, ele perdeu todas as suas possessões. Capítulo 2, ele perdeu a sua saúde. Mas se você ler em tudo que ele fez, ele não pecou contra Deus, mas ele louvou o Senhor. Será que somos igual Jó? A mulher dele que diz: "Amaldiçoe Deus e morra." Não, claro que não. É Deus que dá, ele tira, ele pode tirar. Quem eu tenho no céu e na terra? Deve ser a resposta de qualquer crente. Nós temos Deus, queridos irmãos e irmãs. Cristo é a fonte da nossa esperança. A fé precisa fazer escolhas e resoluções que contradizem o que vemos. É por isso, louvor da fé é tão importante. A fé é dada por nós, por Deus. Mas olha aqui em versículo 18: "Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." Essa palavra, todavia, mesmo que tudo isso aconteceu comigo, mesmo assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Você vê? A sua alegria não é nas circunstâncias, sua alegria não é nas suas possessões ou na falta do que ele tem, mas eu me alegrarei no Senhor, o Senhor da minha salvação. E essa é uma poesia, essa parte de paralisia que temos. Então, dos Salmos, é uma poesia, a mesma coisa dita duas vezes. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Essa é a primeira linha. A segunda, praticamente, repete a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Exultarei no Deus da minha salvação. Esse é um homem salvo. E você não pensaria que Habacuque não é um crente. Esse é um profeta salvo, o Deus da minha salvação. Semanas atrás, o pastor nos falou do cinco querer de Deus. E aqui está o cinco querer de fé. Eu regozijarei no Senhor. Eu regozijarei no Senhor da minha salvação. Talvez eu perca tudo, o que eu farei? Eu me alegrarei, eu vou me triunfarei no meu Senhor, eu viverei por fé. Eu me alegro em Deus, não nas minhas possessões, não em mim. Senhor, eu estou preocupado, mas eu confiarei em Ti, na Tua soberania. Tu podes fazer o impossível. Veja, Cristo, Ele cumpre essa profecia. Eu não tenho tempo, mas se você voltar, Habacuque 3, 16 a 20, você encontra cumprido o que é dito em Gênesis, quando Deus, na primeira promessa, Deus promete que o Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher, acabaria com a cabeça da serpente. É o que acontece aqui, Habacuque está nos lembrando que Cristo é a fonte da nossa esperança. Cristo vai acabar com a cabeça da serpente, esmagará como se fosse a serpente. A serpente, ele pagou pelos nossos pecados, se nós cremos nele. Então podemos nos alegrar nele, no que tudo que ele fez por nós. No fim dessa profecia, Habacuque era um homem mudado. Ele não é o mesmo, ele é transformado. Ele aprendeu a lição que nós todos precisamos aprender. Deus não mudou. As circunstâncias não mudaram. Quem mudou? Habacuque mudou. Se eu pudesse fazer uma aplicação aqui. Quando temos problemas com alguém, queremos que a pessoa mude. Queremos que a pessoa se arrependa. Mas o ideal é: será que eu mudei minha atitude com a pessoa? Será que eu mudei? Eu quero que a outra pessoa mude. Eu preciso mudar. Aí a pessoa pode ver que eu mudei. E aí ele mudará. Deus não mudou, as circunstâncias não mudaram, mas Habacuque mudou. Isso é muito importante. Ele estava caminhando por fé agora, não por explicação. Esse profeta que questionava agora está todo satisfeito. Deus e sua palavra são confiáveis. Não, não importa o que aconteça, a palavra de Deus sempre será cumprida. Eu tenho um minuto para concluir, para terminar e ler esse versículo 19. E eu chamo o versículo 19, a perseverança dos santos. Está aqui. O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas, porque eu me alegro no Senhor, porque Ele é a minha força. Ele me ajuda na angústia, meus queridos irmãos e irmãs. E estamos próximos de um novo ano. Todo o nosso sofrimento é temporário. Segundo Coríntios, capítulo 6. Eles são temporários, só por um tempo. Nós iremos ao Senhor, ou o Senhor nos levará. Tudo temporário. Em cooperação à eternidade. No meio de nossas tribulações, ao colocarmos nossa fé nele, o Senhor, Ele nos mantém, Ele coloca nossos pés em num lugar firme. Ele eleva acima de tudo. Cristo é o Rei exultado. Esses são versículos para aprendermos e nos relembrarmos todos os dias. Deus é o Senhor Deus. Habacuc começou com uma lamentação, mas ele finalizou com um cântico. Busque o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão adicionadas a ti. Então, como Habacuque, eu derramarei meu coração diante de Deus. E você também deve derramar os seus corações. Ele sabe de tudo. A adversidade, ela não acaba com a fé. Ela faz brilhar. Que Deus possa nos ajudar nesse novo ano, novamente, a viver por fé e não pelo que podemos ver.